Então, 25 anos de carreira, a festa vai começar hoje, não é?
Exatamente. A festa vai começar daqui a bocado, num espetáculo muito emocionante no Tivoli BBVA. Emocionante porque mais do que 25 anos de carreira são também... é uma vida que se cruza nestes anos todos, porque eu costumo dizer que não tenho uma profissão, tenho uma vida. E nesta vida vão entrando pessoas, vou cada vez tendo mais amigos, vou vivendo coisas que me fazem escrever sobre elas, fui pai, portanto há uma série de emoções que estão, que vieram ao de cima quando eu tive que escolher as músicas que vou cantar daqui a bocado. E todas elas têm um significado especial, ou seja, o alinhamento não caiu do céu, não é um conjunto de músicas que as pessoas mais reconhecem e que têm que estar, não, elas estão lá por um determinado motivo. Ou porque o Carlos T. escreveu uma letra que e isso foi um momento altamente importante para mim, ou porque a cantei com um determinado convidado, ou porque representa uma fase da minha vida. E por isso só espero não me impressionar muito.
Lá no fundo vais contar os 25 anos música a música, é isso?
É quase isso. E depois é muito engraçado porque vão estar pessoas na plateia que de quem eu sou amigo, mas que o tempo nos afastou, é normal. Tenho pessoas, vão estar pessoas, N pessoas, que eu não vejo há mais de 20 anos, que estiveram nos primeiros momentos... em que eu comecei a tocar e a compor e que estavam comigo na Praia da Luz e ouviram pela primeira vez uma série de temas e de repente mobilizámos essa gente toda e vamos nos rever e vamos recordar bons momentos e portanto...
Sabes que para preparar-me a entrevista, eu não gosto muito de preparar entrevistas, já agora só para te explicar, gosto de descobrir... E ficar a conhecer durante a entrevista, que acho que é a melhor forma até para as pessoas que estão do outro lado ficarem... Quando sabemos a história, cortamos muita coisa que é importante revelar. E uma das coisas que eu não consegui encontrar, já agora faço-te a pergunta, é como é que se chamava a tua primeira banda? Porque diz que tocaste numa banda antes de tocar...
Os Fator X.
Fator X.
Foi uma banda que começou quando eu tinha 14 anos. Aliás, é muito engraçado porque nós começámos a tocar em bares. E havia aquele problema de haver uma inspeção e de repente nós não termos idade.
18 anos, não é?
E então, não era 16, e os meus pais iam comigo, portanto foi muito engraçado. Começámos a tocar, a ensaiar na garagem dos meus pais, e depois essa banda desfez-se quando eu tinha 16 anos, 17 anos. E só aí é que eu comecei a compor, portanto, só comecei a compor com 17 anos.
E era o quê? Rock?
Não, garantidamente não. Não, olha, a primeira música, ainda bem que nunca a gravei, porque era uma coisa estúpida, porque a primeira frase era: parti os óculos, perdi o relógio, anda à toa, à deriva por aí. Mas foi assim que começou. Foi assim que começou a minha primeira música, e eu ia para a escola, na altura, a escola secundária. E saiu-me isto, e eu achei que eras uma coisa genial, vê lá tu.
Se calhar era.
Não era, não. E a partir disso, olha, afinal eu consigo compor, pronto. E depois fui subindo, fui andando, fui dizendo, fui criando músicas e disse, olha, esta é a melhor que eu consegui até hoje, portanto daqui para a frente não vou fazer nenhuma pior que esta. E foi assim de forma autocrítica, que eu senti que fui evoluindo, até ter vários temas, cerca de 30. E depois contactei o AR, que estava, o Artistas e Repertório, que estava na minha primeira editora, na Polygram, que vai estar no concerto, o Nuno Faria, e que era dos Afonsinhos do Condado, muita gente se lembra dele.
Estava agora a ligar a letra que estavas a contar, e aos Afonsinhos do Condado, se calhar já fazia sentido.
Exatamente. E de facto, passaram, depois eu mostrei-lhe parte dessas músicas e pronto, e assinei contrato.
Muito bem. A primeira música que eu conheci tua foi o Azul do Céu.
Exatamente.
Eu e a maior parte das pessoas. Foi a primeira que escreveste?
Não. Essa música tem uma curiosidade, que é, eu estava em estúdio, tinha uma outra letra para essa música, e na altura quem estava a lançar álbum também na minha editora era a Fúria do Açúcar. Uhum. E essa letra do Azul do Céu é do João Melo.
É curioso.
É do João Melo. Depois saiu ali em estúdio, saiu ali uma outra letra.
Para quem não sabe, o Melo é quem escreveu Eu Gosto É do Verão, não é?
Exatamente.
Toda a gente já o conhece facilmente. Os Fúria do Açúcar. Porquê estes convidados neste teu disco de 25 anos? Porquê que não foste só tu?
Olha, em relação ao Jorge Palma, é muito simples. Eu gravei O Azul do Céu, a primeira vez no meu primeiro álbum, onde estava também uma versão do Jorge Palma, do Frágil. Uma versão minha do Frágil, aliás.
Uhum.
E eu, durante estes anos todos, sempre tive vontade de o convidar. Epá, e se calhar por timidez, porque eu acho que, para mim, o Jorge é uma enorme referência, para todos nós, aliás. E tenho uma admiração gigantesca por ele. E achei que ele não ia aceitar. E, portanto, fui adiando. Até que, chegado aos 25 anos, disse, não, tem que ser, vou ter que convidar o Jorge. E assim fiz, e ele aceitou imediatamente. Foi algo que me deixou muito contente. Em relação à Carolina Deslandes, eu quis dar uma nova roupagem ao Foi Feitiço, quis que fosse uma nova música, e achei que a Carolina tinha toda a capacidade para, com o talento que ela tem, a generosidade que ela tem, com que se entrega, de criarmos um novo Foi Feitiço, e assim foi.
Uhum.
A Bianca Barros é uma jovem artista com muito talento, que está felizmente a tocar em todas as rádios, e eu já a conheço há alguns anos, já a conheço antes dela ter ido ao The Voice, e portanto ela de facto tem muitas qualidades e vai ser um nome absolutamente marcante na música portuguesa, não tenho disso nenhuma dúvida. E achei que fazia sentido convidá-la para isso, para gravar comigo.
A escolha do Diogo Clemente, o produtor, alguma razão?
Foi uma escolha que tem a ver com o currículo dele. Nós conhecíamos-nos, mas não tínhamos uma relação muito próxima, mas de facto achei que, ouvindo o trabalho dele com outros artistas, achei que podia fazer todo o sentido, e fez.
Uhum.
Chego ao fim da gravação e ao lançamento, e acho que de facto foi a escolha certa.
Muito bem. Uma das coisas curiosas é chamar a um disco que comemora 25 anos de carreira ponto de partida, quando já devia ser o meio, se calhar.
Ou o ponto de chegada.
O ponto de chegada, não, isso não.
Não, sabes que eu acho que depende muito como nós chegamos a estas fases. Eu tenho 47 anos, tenho 25 anos de carreira e não me sinto acabado nem como músico nem como homem. Quer dizer, eu ainda corro, farto-me de correr 10 km dia sim, dia não. Tenho muita energia, tenho muitas ideias e, portanto, não queria chegar a esta fase e dizer, bem, agora vou fazer um best-of, olhar para trás e comemorar o passado. Não, a mim apetece-me olhar para o futuro. E por isso isto é um ponto de partida. Não sei muito bem para quê, mas pois, pelo menos para os próximos 25, quer que seja. Eu não sei se daqui a 25 vou estar a correr 10 km dia sim, dia não, nem a ter muitas ideias para músicas, mas eu espero que sim. Aliás, o José Cid é uma prova de que isso é possível, não é? Ele não corre 10 km.
Sim, mas faz uns concertos.
Mas continua a compor e a cantar muito, sim.
A cantar muito e muito, muito tempo. O que é que as pessoas poderão ver esta noite de surpresa? O que é que vai ser de diferente?
Olha,
os convidados, principalmente, não é?
Os convidados, a Cuca Roseta e a Bianca Barros, vão também ter a possibilidade de ver a minha evolução em termos de imagem. Eu partilho no concerto uma grande parte do arquivo que tenho, arquivo pessoal, que se calhar nos primeiros anos eu tinha vergonha de partilhar, porque eram coisas muito... Eu estava muito imberbe, muito infantil, muito jovem. E hoje acho uma piada enorme aquilo. A primeira vez que toquei num bar, a primeira vez que fui a um programa de televisão, imagens em que eu tocava em festas no verão com esse grupo que são os Animais de Agosto na Praia da Luz, no Algarve, e partilho isso e de facto é um espetáculo onde estão enormes recordações e estão também músicas e momentos que representam muito. Portanto, eu acho que as pessoas vão sair deste espetáculo conhecendo-me melhor.
Muito bem. Se eu te fizesse a pergunta, quem é o André Sardeira, és capaz de responder?
Olha, eu acho que sou o mesmo. Sou o mesmo, mas tenho mais noção do que quero e o que não quero, que eu acho que faz parte da evolução e da maturidade. Já é mais difícil fazer em farinha comigo. E eu acho que, tendo perdido a inocência na música, porque quando se grava o primeiro álbum é tudo mágico, e agora há mais pragmatismo, há mais lucidez, se quiseres, mas eu continuo a fazer música e a viver a música com uma enorme, com o coração, com pouca razão e com muito coração. E eu até acho que sou uma pessoa racional nas minhas outras atividades, que eu tenho outras atividades mais empresariais e sou mais racional, mas na música faço tudo com o coração, é impressionante, e isso não muda.
Muito bem, já que falaste nas outras atividades, tens um plano B, tu és daqueles artistas que, para além da música, tens um plano B sempre, não é?
Tento ter, sim.
E está a correr bem.
Está a correr bem, felizmente.
Muito bem. Estamos aqui para falar dos concertos, não é? Para falar do teu plano B. Muito bem. Vais andar um pouco por todo o país?
Vou andar hoje em Lisboa, Tivoli BBVA, dia 1 de Abril em Coimbra, na minha cidade, no Convento de São Francisco. Dia 2 de Abril em Braga, que é uma cidade que me diz muito também, onde eu gravei, por exemplo, o DVD do Mundo Cartão, e onde sou sempre muitíssimo bem recebido. E tenho a certeza que dia 2 vai voltar a acontecer o mesmo. E dia 21 de Abril, em Lagoa, no Algarve, no Auditório Carlos do Carmo.
Este concerto também vai ser gravado, não é?
Este concerto vai ser gravado dia 1 de Abril para a RTP.
André, o que é que gostavas que acontecesse daqui a um ano? Portanto, agora são os 25 anos, daqui a um ano, o que é que gostavas? Começar a preparar um disco novo?
Sim, isso está perfeitamente alinhado nos meus horizontes e quero agora parar um bocadinho, porque isto tem sido intenso e o verão vai ser intenso, felizmente com muitos concertos já marcados, porque quer se queira, quer não, 25 anos é uma marca. E isso também representa que mais trabalho e mais concertos, mas depois disso quero parar e quero começar a pensar a sério, mais a sério ainda, no próximo álbum.
Muito bem, se eu te tivesse que perguntar destes 25 anos uma ou duas histórias curiosas, importantes, dos 25 anos, que sejam, não precisam ser sérias, mas aquelas histórias engraçadas dos 25 anos.
Olha, há muitas, há uma muito engraçada, que quando eu fiz o meu primeiro Coliseu em Lisboa, eu vim à plateia cantar. E houve uma senhora, já com alguma idade, que se agarrou a mim e eu não conseguia sair. Eu queria voltar ao palco e a senhora agarrada a mim. E, portanto, toda a gente a achar aquilo foi fantástico. Mas as pessoas achavam que aquilo tinha sido um momento preparado, que achavam que era uma atriz que estava ali. Tanto é que na altura, o diretor da minha editora chegou ao fim e dá-me assim uma pancada nas costas. Epá, o número da velha foi espetacular.
Muito bem, esse foi um momento, portanto, neste concerto não vais descer à plateia, não é?
Nunca se sabe.
Acho que é sempre difícil fazer esta pergunta a um artista, ou pelo menos o artista responder. Qual é aquela música?
Ah, não te consigo responder. Há uma música que obviamente mudou a minha vida, que é o que foi Feitiço, e que faz parte da vida de muita gente, e acho que marcou uma geração, e acho que ficará para a música portuguesa, porque de facto foi de uma ponta à outra de Portugal, e foi lá para fora e tudo mais, e acho que no Brasil é uma música que as pessoas ouvem muito, curiosamente.
Ela teve duas vidas, apesar de tudo, não é? Esta é uma terceira vida, mas um sim, bocado uma segunda vida.
Sim, ela teve duas vidas, sim. Mas há outros temas, o Adivinha Quanto Gosto de Ti, o Azul do Céu, o Roubo-te um Beijo, sei lá, o Pudesse Eu Mudar, neste momento também é uma música que tem muito significado. Essas são, se calhar, aquelas que as pessoas conhecem melhor e que reconhecem e que deram, às quais deram destaque. Mas depois, por exemplo, O Teu Calor é Fogo Posto é um tema que eu gosto muito. Gosto muito da Boneca Joana. Sei lá, porque tem significados importantes. Gosto do álbum fotográfico. O álbum fotográfico fecha o meu primeiro álbum. Aparentemente eu estou a falar de um amor, mas não estou a falar de um amor por uma mulher, estou a falar de um amor pela música. E vou revelar uma coisa, vou começar o concerto logo à noite com essa música, portanto vou abrir o meu álbum fotográfico. Imagens é o nome do meu primeiro álbum, uhum. E é assim que eu componho. Eu associo a cada frase que escrevo uma imagem, uma fotografia, se quisermos. E portanto logo à noite vou abrir o meu álbum fotográfico e vou falar desse amor que sinto pela música e que me fez chegar até hoje aqui.
Tu ainda te lembras quando começou a surgir o Foi Feitiço? O que é que estava a acontecer naquele momento? Onde é que estavas? O que é que...
Olha, lembro-me de vários episódios. Lembro-me na altura que o Pedro Ribeiro começou a tocá-lo na Rádio Comercial. Estou a falar da segunda vida já do Foi Feitiço. Uhum. Portanto, eu lanço em 2002 num álbum, estava numa novela. Eu senti que estava qualquer coisa a mexer, mas que depois não teve o palco, não teve o empurrão de rádios e de televisões que precisava. Em 2006, quando eu lanço os 10 anos, ele depois aí, com a ajuda do Pedro Ribeiro, tem um destaque maior e ganha uma notoriedade que depois fez com que a música fosse o fenómeno que é, sendo a música mais tocada da década. Na rádio, uhum. Entre músicas portuguesas e mais estrangeiras, em todas as rádios nacionais e regionais e locais, passou-se, é a música mais tocada de sempre na década.
Uhum. Eu estava-me a referir à ideia, se te lembras do primeiro acorde, da primeira vez que foi tocado?
Como eu compus, lembro-me perfeitamente e felizmente tinha um gravador ao lado. Porque senão tinha-se perdido a música. Eu sou muito de compor letra e música ao mesmo tempo e vai saindo, e o Adivinha Quanto Gosto de Ti foi assim também, e muitos temas. E se não fossem os gravadores, eu tinha perdido. Na altura era um mini-disco, hoje é o telefone, uhum. mas lembro-me perfeitamente, demorou cerca de 20 minutos a compor, Foi Feitiço.
Impressionante. E fica um marco na história, não é?
Ficou um marco.
Com 20 minutos.
E esses 20 minutos já foram de aperfeiçoamento, mudar uma palavra, claro. Acabar uma frase, porque o corpo, o esqueleto, saiu todo de uma vez.
Uhum. Boa. É engraçado que eu fiz-te a pergunta qual é que era a tua música favorita, falaste N músicas, todas elas boas, não falaste da que eu mais gosto, curiosamente.
Qual?
A que eu mais gosto é o Quando Eu Te Falei de Amor.
Ah, Quando Eu Te Falei de Amor.
Sim. É daquelas que eu acho que podia ter a mesma vida do Feitiço, a meu ver, em rádio. E teve o seu sucesso também, claro. Mas acho que tem uma letra e tem uma construção...
Sabes que eu acho que ela...
Pelo menos a mim diz-me mais.
Eu acho que ela não... Se calhar não teve esse destaque porque o Foi Feitiço estava muito aceso na altura e, portanto, se calhar canibalizou esse tema, mas ele está regravado hoje neste álbum, no Ponto de Partida, porque eu não fiquei absolutamente satisfeito com o primeiro arranjo que ela teve em 98 e curiosamente é um arranjo que, por exemplo, tu vais às plataformas digitais e ela está lá e é muito ouvida, mas eu gostava que as pessoas descobrissem esta nova versão.
Muito bem. Comemoraste os 10 anos, 25 anos.
Exatamente.
E agora, qual é que é a próxima comemoração?
Agora é lançar um próximo álbum, depois logo se vê.
Muito bem, André. Boa sorte para estes concertos.
Obrigado.
Parabéns pelos 25 anos. Tudo a correr.